senhoras e senhores senadores. Dois assuntos me trazem hoje para serem abordados nesta tribuna. Um apenas vou fazer umas leves considerações e vou aprofundar o debate no salário mínimo. As rápidas considerações vou fazer em relação a pessoas mortas que são usadas para se praticar corrupção neste país. Amanhã o meu tema para abordar nesta tribuna, o seguro defeso que se criou para beneficiar o pescador e que eu aqui aplaudi quando da sua criação, virou um centro de corrupção neste país. Vou abordar com detalhes amanhã, mais uma vez. Vou mostrar que no meu estado do Pará, mortos, e vou provar nesta tribuna. Aliás, nada falo aqui sem ter documentos na mão. Nunca usei desta tribuna sem ter documentos na mão. Vou provar amanhã na ação brasileira o que por várias vezes falei aqui, denunciei aqui nesta tribuna, encaminhei denúncia ao Ministério Público Federal, encaminhei denúncia ao senhor ministro na época, encaminhei denúncia à Procuradoria-Geral da República. Vou mostrar aqui mortos e vou mostrar o atestado de óbitos aqui nesta tribuna, recebendo seguro defeso na Ilha do Marajó. Mas este assunto será o assunto de amanhã. Por isso eu chamo a atenção do meu estado. Meu estado do Pará. Se amanhã nós tivermos senadores para abrir esta a sessão de amanhã, fiquem atentos, que eu vou mostrar como é que funciona o maldito esquema de corrupção em cima do pescador artesanal que tem o direito de receber o seu seguro defeso. Mas o tema principal de hoje é a votação do salário mínimo que foi feita ontem na Câmara dos Deputados. Senador Mozarinho, do rolo compressor do governo passou em cima do trabalhador brasileiro. O rolo compressor do governo mostrou mais uma vez a sua força em cima do nosso trabalhador. Aqueles que outrora defendiam o trabalhador brasileiro, aqueles que criaram o partido para defender o trabalhador brasileiro, aqueles que sabem como vive o trabalhador brasileiro, aqueles que tentam dizer que neste país a pobreza está acabando, aqueles que dizem que com R$ 545 pode se viver, aqueles que mentem e dizem que neste país não tem inflação, aqueles que enganam a dona de casa, aqueles que dizem que o país está bem, aqueles que dizem que o país nunca esteve tão bem como agora. E esta semana eu escutei vários oradores nesta tribuna falarem isto. Mas quando eles afirmam que o país está bem, eles dizem que o melhor mesmo é dar R$ 545 para o trabalhador brasileiro e não R$ 600. Se o país está bem, se a economia está bem, por que não se pode dar R$ 545 de salário mínimo ao trabalhador brasileiro? Pasme, Brasil! Pasme, brasileiros e brasileiras, não se pode dar um aumento, mínimo que seja, ao trabalhador brasileiro. Mas se pode emprestar dinheiro para países que nada tem a ver com o nosso. A gastância é demais. Você gasta dinheiro que sai pelo ralo neste país. A corrupção é desenfreada. Os gastos públicos são desenfreados. Mas quando chega no trabalhador brasileiro, não se pode dar um pequeno aumento. O governo brasileiro pôde doar 15 milhões ao Haiti para socorrer as vítimas. O governo brasileiro pôde dar 40 milhões de dólares para a reconstrução do Havaí. O governo brasileiro pôde dar 330 milhões de dólares, mil dólares, para ajudar as eleições no Havaí. Pasme, senhoras e senhores. 330 mil dólares para ajudar as eleições no Havaí. O governo brasileiro pode dar e já deu 500 mil dólares às vítimas das enchentes do Paquistão. O governo brasileiro doou 300 mil dólares.
Se me permite, senador, acho que Vossa Excelência.
As Nações Unidas.
Falou Havaí e quis dizer Haiti, salvo engano.
Haiti.
Ao invés de Havaí. Só...
Haiti, obrigado pela correção. Vossa Excelência me ajuda. Obrigado. O governo brasileiro deu 20 milhões à Bolívia. O governo brasileiro, pasme, senhoras e senhores, deu 1,5 bilhão para Cuba, aquela Cuba dos ditadores Fidel Castro e seu irmão. 1,5 bilhão de dólares deu a Cuba para aqueles ditadores que massacraram e mataram muitos cubanos a sangue frio. E o governo brasileiro deu. Pasme, senhoras e senhores, os gastos com doações só em 2010 e 2011, meu caro líder do meu partido, já vão acima de 4 bilhões de dólares. Repito, nação brasileira, olhem, trabalhador brasileiro, 4 bilhões de dólares só no ano passado e no início deste ano. Aí quando chega no salário mínimo, aí quando chega no aposentado brasileiro, que lentamente morre neste país, aí não se pode dar um aumento. Convoca a tropa do governo. Põe rolo compressor em cima do governo, da oposição e dos trabalhadores brasileiros. Não deixem aprovar. Digam que o país não tem dinheiro. Mostre os números. E digam que é impossível dar este aumento. A nação não suporta, mas a nação suporta dar a países 4 bilhões de dólares. Até para a eleição do Haiti, senhoras e senhores, 1,5 bilhão para Cuba, senhoras e senhores. Presidente Lula deu mais dinheiro para Cuba do que para o Havaí. Haiti, perdão. Deu mais dinheiro para Cuba do que para o Haiti. Prezados brasileiros e brasileiras, reconhecendo a ditadura cubana, reconhecendo o matador cubano, reconhecendo o massacre que aqueles homens fizeram naquele país. Brasil doa, tem muita doação, tem muita. 172 milhões para a reconstrução do Haiti. Brasil doa 40 milhões para a reconstrução do Haiti. Brasil doa 330 mil para apoiar processo eleitoral haitiano. Brasil doa 500 mil para as vítimas da enchente no Paquistão. Brasil doa para a Bolívia. Brasil doa para Cuba. Brasil abre um empréstimo para investimento de 12 bilhões de dólares para Angola. Quando o povo do norte desse país sofre, meu caro Mozarildo, manda abrir um empréstimo lá para o seu maravilhoso estado. Dê 12 bilhões de dólares para investimento no seu estado, na minha ilha do Marajó, no sul do meu estado, no oeste do meu estado, no nordeste do meu estado, onde o povo no interior precisa e precisa muito. Isso é revoltante, brasileiros. Aí abre um empréstimo de 12 bilhões de dólares para Angola. E quando se entra, meu caro líder do meu partido, e quando se entra nos gastos públicos, o governo aumentou 15% no ano da eleição nos gastos públicos. Me digam, brasileiros e brasileiras, 15% dos gastos públicos, quanto significa isto a mais nesta nação? Para ganhar as eleições, para investir nas épocas das eleições, para pagar diária com as eleições, para pagar aquele movimento inteiro de eleições, 15% a mais foram gastos brasileiros e brasileiras. A inflação naquela época já era visível, Brasil. A inflação naquela época já era sentida, Brasil. A dona de casa já reclamava. Nos supermercados, quando se entrava, as prateleiras sofriam aquelas malditas trocas de preço que se via no passado. Já se sentia isto. O governo brasileiro sabia. Mas o governo brasileiro não podia fazer cortes próximo da eleição, que significava risco de perder uma eleição. E deixou a inflação chegar. E deixou o povo brasileiro pagando mais caro. E deixou a dona de casa pagando a carne 60% mais cara. E deixou a dona de casa pagando o feijão a 40% mais caro. Ameaça cortar emendas. Ameaça os parlamentares. A mim, esta ameaça não passa por perto, meu caro senador. Jamais recebi emendas. Não faço questão de emendas. Não vivo disso. Não estou aqui para isso. Nem para emenda, nem para receber cargos públicos. Estou aqui para defender o povo brasileiro, especialmente o do meu estado. Não me curvo, não me rendo, não me vendo. Não me ajoelho em pé de executivo nenhum. Que corte as emendas, se for para o bem do povo brasileiro. Corte, Dilma, corte as emendas dos parlamentares, para o bem, se for do povo brasileiro. Mas dê o aumento do salário mínimo. Combata a corrupção no seu governo. combata, Dilma, se tu não estás me vendo, me escutando, deve alguém do teu governo estar. Foi chocante a corrupção no governo Lula, chocante, humilhante, vergonhosa. Combata a corrupção. O que se gasta em corrupção nesse país dá para pagar o aumento do salário mínimo e dar um aumento digno aos aposentados brasileiros, presidenta Dilma. São 3 bilhões de dólares, presidenta, que o povo paga pela corrupção neste país. E é incrível quando se pega os dados. Se querem aqui discutir dados, vocês me chamaram para discutir dados. Eu estou pronto para discutir com quem quer que seja. Mas o dado primeiro que eu quero discutir aqui nesta casa é o da corrupção. Este é o primeiro dado que eu quero discutir aqui. Este dado que o povo não suporta. Este dado que o povo brasileiro tem ódio. Este dado que corrói. Este dado que mata. Este dado que angustia qualquer nação. Chegou a pontos alarmantes neste país. Se querem discutir, vamos discutir dados. Vamos discutir a corrupção neste governo e nos passados.
Vossa Excelência, permite,
senador. Eu tenho alguns dados em mãos.
Se me permite uma parte, senhor.
Vou lhe permitir. Com muita honra.
Prezado senador Mário Couto,
agora,
Vossa Excelência
não, agora
tem...
Não, tenha calma.
Ah, pois não.
Tenha calma. Vou lhe dar os dados para Vossa Excelência poder discutir direito comigo. Vou lhe dar os dados.
Aguardo.
Não dá nem os dados. Eu só falei em corrupção, não dei os dados. Eu vou dar os dados para Vossa Excelência discutir comigo. Dialogar com... Governo Figueiredo. Winnipeg, dados oficiais. Não sou leviano. E aqui quero que constem notas taquigráficas. São documentos oficiais. Governo Figueiredo. 11 escândalos de corrupção. Governo Sarney. 6 casos de corrupção. Governo Fernando Henrique Collor. Governo Collor primeiro, aí ia passando. 19 casos de escândalos. Governo Itamar Franco, 32 casos de escândalo. Governo Fernando Henrique Cardoso, 47 casos de escândalos. Governo Lula. Notaram que todos os outros anteriores, eu apenas peguei uma página de papel. Notaram, brasileiros e brasileiras? Vamos ver o Lula agora. Governo Lula, uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas, 5 páginas. Parou? Não. 7 páginas. Sabe quantos casos na ação brasileira houveram no governo Lula? 134 casos de corrupção. Sabe o que significa isto aqui? 3 bilhões de dólares à nação brasileira. E aí o Chico Anísio é lembrado. E o salário mínimo, presidente, ó. E o salário mínimo, presidente, senhoras e senhores senadores, ó. Quem não se lembra do escândalo dos bingos? Quem, Brasil, não se lembra do escândalo dos bingos? Quem, Brasil, não se lembra? Quem corre risco de ir para a cadeia? Quem? Quem está preso nesse país por corrupção? Quem? Quem vai preso neste país por corrupção? Quem? Quantos milionários estão aí por corrupção? E o trabalhador brasileiro, como está a nação? E o aposentado brasileiro, como está a nação? Como nação? Como está o trabalhador brasileiro? Como nação? Como está o aposentado brasileiro? Como nação? Pois não, senador Suplicy, com muita honra. Eu vou descer, presidente. Mas certo de que esclareci muita coisa a esta nação. Presidente, muito obrigado.